eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor.
O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton Caralho, de... vai ser difícil.
Atípico Sportcast.
Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando...
Salve atípicos e atípicas do meu Brasil, começando mais um Atípico Sportcast. Depois do primeiro que teve um bom engajamento, obrigado para todo mundo que viu, gostou, a gente agradece de coração. No primeiro episódio a gente falou sobre as competições continentais, né, da Europa. Hoje a gente vai falar das ligas que estão acabando, né, porque ela está chegando ao fim. E um pouquinho também do nosso querido Brasileirão, segunda melhor liga. Atrás apenas da segunda divisão francesa, obviamente. Hoje eu tô com o pessoal novo aqui, né? Da última vez a gente tava com o Cornota e o Galho. Hoje, quem tá acompanhado comigo, que também faz parte dessa equipe maravilhosa, se apresenta, por favor. Nome e arroba no Twitter, pode falar, Chico.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Chico, sou o cara que cuida do Jack Depré. A alegria ou não de vocês. Arroba Jack Depré Underline.
Isso.
Tudo que é lugar é Jack Depré Underline. Só cola.
Pode ir agora, o Léo.
Oi, eu sou o Depré04 e eu fui xingado de Jovem Mongo pelo Mil Grau. É isso.
Provavelmente a interação mais famosa depois do Douglas Costa com o Júlio. Mas tá valendo. Vai lá, o Sean Norris, seu estagiário.
Cala a boca. Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o segundo ADM do França Depré, o
estagiário.
E eu também tenho o meu perfil pessoal, que é o arroba chornosa S2, que eu tive que mudar, eu perdi.
Faixa no seu coração.
Agora eu mudei lá, mas depois eu boto de volta.
Obrigado. Enfim. Esse é o pessoal que tá aqui hoje. Vai ter umas palhinhas do Galho e do Cornota pra frente também. Mas vamos começar aqui falando. A gente vai começar abrindo uma porta aqui pra falar do nosso digníssimo Campeonato Brasileiro. Vocês querem dar alguma impressão aqui? Inclusive, quero ouvir do Chornosa, como é que foi o Grêmio Fluminense, meu cara? Como é que você se sentiu?
Cara, aquele jogo, Grêmio Fluminense, foi um dos, vamos dizer assim, um dos melhores jogos que eu assisti nesses últimos 3 anos, vamos por assim. Porque, como você sabe, eu sou torcedor do Fluminense, eu fui ligar a televisão e assisti o jogo normalmente. Em 20 minutos o Grêmio fez 3-0. Eu falei, pô, vamos tomar um pau gigante do Grêmio. Mas aí foi onde começou a reação. O Fluminense começou a tocar a bola, cadenciou o jogo, o Grêmio relaxou e o Fluminense partiu pra cima. Foi onde o Yoni fez o 3-1 e o Luciano no vacilo do Júlio César, que ele saiu do Fluminense, mas o Fluminense não saiu dele. Foi 3-2. Ainda no primeiro tempo. A partir do segundo tempo, quando o Fluminense entrou com a proposta mais ofensiva ainda do que do primeiro tempo, quase com menos de um minuto de jogo, empatou, mas o Júlio César defendeu, eu percebi ali que o Fluminense poderia sim empatar e virar o jogo. Tipo, já estava muito confiante que isso ia acontecer. Foi aí onde o Pedro fez o gol lá de pênalti, que, na minha humilde opinião, foi sim pênalti, porque o Kahneman não deixou o Matheus Ferraz subir e o
Kahneman, quando tem um cavalo também.
E o juiz ainda tinha avisado pra ele. que era, eu acho que era a terceira falta dele lá no, na, dentro da área.
Ele é Aliás, quem tinha avisado foi o Guerreiro.
Ele é o tipo argentino raiz. O cara tinha dado toca.
Aí foi onde o Pedro bateu o pênalti.
Dá aquela vomitadinha.
Bateu o pênalti muito bem batido hoje. Foi 3x3. E... não.
Cara, vou falar de todo o jogo.
É, claro. Tem que falar tudo. E...
isso aí, tá certo, pô.
O Matheus... na verdade, nem foi um gol do empate. O gol do empate foi do Matheus Ferraz e o Pedro virou. Aí foi onde o Kahneman fez o 4x4 numa jogada... tipo assim, num ponto isolado do Grêmio de ataque, que foi a bola parada. E o Flu fez 5x4 no gol do Ione num ataque mortal.
Você esperava esse desempenho do Fluminense aí, que tá até bom, né? Placou um 4x1 no Cruzeiro também. Você esperava isso aí do Fluminense? Fez um desastroso campeonato carioca. Só não foi pior que o Botafogo. Que também tá mandando bem.
É, tudo faz em base no Botafogo. Então, tipo, a gente não foi pior que o Botafogo, então tá bom. Em relação ao desempenho no Campeonato Brasileiro, eu tô relativamente gostando demais desse time do Dinei.
Relativamente?
Sim, porque não é uma técnica...
com esse time aí, você tá relativamente satisfeito com esse elenco que o Fluminense tem?
É, sim, porque tá é um elenco limitado, mas que propõe o futebol. Diferente de outros times que tem, comparado ao Fluminense, tem mais jogadores, mas jogam só na retranca.
É, eu odeio isso. Retranca não pode.
Eu particularmente não gosto, gosto, mas tem os times que fazem.
É tipo 20 finalizações a 1 lá na Copa do Brasil.
Mas aí, no caso, o Cruzeiro nem ficou totalmente retrancado, mas eles estavam jogando no contra-ataque. Teve um jogo aí que teve um certo time que quis jogar futebol e o outro ficou só na defesa.
Diretos. Chico, você tá uma expectativa pra Série D aí, que o Jack não começou tão bem, né? Mas você tá na esperança aí?
Cara, a expectativa já não era alta antes do campeonato começar, né? Porque quem acompanha o Jack sabe já das dívidas do clube e de tudo mais. Só que ainda, caiu no grupo onde teve dois rebaixados no estadual, né? O Maringá caiu no Paranaense e o Avenida no Gauchão. Tinha esperança, pelo menos, de bater com a Ferroviária pra ver quem passava de fase em primeiro, em segundo. Só que o time conseguiu empatar com o Maringá em casa e perder pro Avenida.
Perdeu pro Avenida. O Avenida deu uma pressãozinha no Corinthians.
Sim, né? Sim. É, isso que eu ia falar, né? O Avenida caiu no Gauchão, mas... fez um jogo épico contra o Corinthians esse ano. Aqueles 4x2 do Corinthians, mas saiu ganhando de 2x0 e podia ter espaço aí para um terceiro. Teve algumas oportunidades de fazer um terceiro, porém, quis o destino que o Corinthians virou o jogo e infelizmente não tivemos a campanha melhor aí do Avenida, né? Que podia até ficar na história. Hoje poderíamos ter um Avenida e Flamengo na Copa do Brasil.
Tadinho, só do Flamengo que isso não tá acontecendo.
Falando em Joinville, teve um jogo entre CRB e Joinville em 2012 que foi uma virada histórica, tipo a do Grêmio e do Fluminense. O Joinville tinha aberto uns 3x0 fora de casa contra o CRB, aí os caras foram lá e viraram.
Mas vale lembrar que esse jogo foi o primeiro dos times da Série B, né? E o primeiro depois das finais da Série C do ano anterior, já que ganhou de 3x1 no Rei Pelé e de 4x0 aqui na Arena. Esse jogo foi o primeiro depois das finais da Série C. Então, tipo, por isso que eu falei que o Jack ganhou dois jogos por placares elásticos, jogando bem, abriu 3x0 e tudo. Mais uma goleada do Jack, não sei o que. Só que deu ruim.
Quanto tempo? Falar em CRB, como é que tá a expectativa pra Série B aí 2019? Vai cair ou vai ficar? Hein, Léo?
Olha, a esperança era de conseguir um bom resultado e subir. Mas na prática é tipo comunismo, não é? A teoria é tentar subir, mas na prática a gente vai acabar caindo.
Comentários pesados aqui. É, pra vocês aí, o Palmeiras já disparou já logo de cara. Vocês acham que eles levam o título de novo ou alguém vai aparecer alguém pra desbancar eles?
É, torcedor palmeirense vai ficar puto comigo agora com esse meu comentário. Mas é obrigação do pelo investimento que o Palmeiras e o Flamengo têm, é obrigação de sempre estar nas cabeças. Independente de quantos competidores estiver jogando.
E o Flamengo. Ó, que ele dá um alerta, Flamengo e Cruzeiro, pela folha salarial, pelo elenco.
É, o Cruzeiro. Tem.
Desastroso esse começo aí, viu?
Mas pro Cruzeiro é. Também, né?
Porque... Não, o Cruzeiro tomou duas vergonhas pro Cruzeiro.
O Grêmio tá pior.
Oi, respeita, tá? O meu time. É. Tá jogando bem, jogando não, futebol. Que... Diferente não, do Cruzeiro, que não jogou não, futebol não. Nesses últimos dois jogos.
Tem que repetir na Copa do Brasil, hein? Quero
mas,
ver. Tá.
Mas, não, é, mas eu tô muito confiante que isso vai sim se repetir. O Cruzeiro. É, mas e como a gente vai jogar lá, no caso, aí em Minas, vai ser um pouco mais difícil, mas o Fluminense vai. É, eu tenho, né, tipo assim, consciência que o Fluminense pode sim continuar com esse. Como é que era? Essa identidade de jogo. Mas vai ter mais pressão por conta da torcida do Cruzeiro. A gente não tá jogando em casa. Mas e eu é tenho. Mata-mata. É mata-mata. Então, assim. O bom é que não tem gol fora. Mas é ruim ao mesmo tempo. Porque o Fluminense vai ter que. Vai ter que pelo menos arrancar o empate ou fazer 1-0 pra poder passar.
Mas sobre esses dois times, inclusive, além dessa relação do elenco tá decepcionando, porque. Promete, né? É o sistema de jogo dos dois, retranqueira pra caramba, todo mundo, flamenguista tudo pedindo a Abel fora, o Mano Menezes tá mais retrancado que qualquer coisa no mundo, mas aí eu tô falando, sistema de jogo defensivo funciona às vezes e não tem graça de ver, tem que acabar com isso, não pode.
Com um elenco igual o Flamengo, né? Se tu vê o Flamengo exato. No papel não tem elenco pra ser defensivo.
O Flamengo tem uns 5 atacantes só, bom. Bom, bom, assim, bom demais. Tirando o Gabriel Barbosa.
Podia jogar no 3-5-2.
Não, mas tem contrataram o Rafinha, tem que botar ele pra jogar.
Mas... É, isso que eu tava falando, como o Léo disse, 3-5-2 seria um dos esquemas melhores do Flamengo, colocando os laterais como alas.
Quer botar na frente. O Gabigol é quem?
Não, eu colocaria o Bruno Henrique como segundo atacante.
Ele é mais ponta.
Colocar ele como segundo atacante pra ficar movimentando atrás do centroavante. E o centroavante eu colocaria o Lincoln.
Ah, mas acho muito. Tipo, um cara novo, assim, aguentar esse ritmo aí.
É, mas assim, já ia se acostumando. É tipo com o João Pedro no Fluminense. Ele começou a jogar agora e já despontou.
O problema é como o atacante do Flamengo receberia um Lincoln como titular, gastando milhões pra contratar Gabigol e Vitinho.
Então, tem que trazer um retorno, né? Porque até agora
tá. Ele tá emprestado.
Foi.
Tá emprestado.
Mas o Gabigol assim, teve empréstimo? Que
lançar uma grana, empréstimo mais caro.
É por conta do salário.
E. Sim. Então. Pra fechar o Brasileirão, o que vocês acham desse incrível desempenho de Vasco e Grêmio nisso?
O Vasco eu já esperava isso. O Grêmio foi o mais surpreendente desses times.
Assim, o Vasco, eu esperava que eles iam ter uma linha tão início bom. Mas não de já começar na lanterna do campeonato, né?
É, mas eles já começam, de começar o campeonato, eles já são lanterna.
O Vasco tem isso, né? Verdade.
Tá,
o Vitória Vasco, tá na Série A, daí o Vasco não é lanterna.
É.
Porra. Não, mas você sai pato com Palmeiras. Mas tem o Matson também. Já tem o Matson. Então, sem crítica. Ninguém não pode criticar o CSA. Não? Não pode ficar o CSA, o CSA tem mata.
Madison, ô foda.
Ô foda. Enfim, mas o Grêmio, assim, não é um dos melhores times, assim, nunca foi, nesse ano. Mas também não é tão desastroso quanto assim. Empataram com a Havaí, perderam pro Ceará. Não, que seja, não desmerecendo os clubes, obviamente, mas o quesito elenco, tradição, o Grêmio devia dar pelo menos uma.
Mas também a grande verdade é que o Grêmio não é time de Campeonato Brasileiro, é time de Copa.
Não, sim, mas.
E tá, mas, talvez.
Fato, né?
Nos últimos anos, Copa do Brasil, simultaneamente.
Não, então, nem na Libertadores eles estão. Mandaram bem, eles passaram sufoco demais lá, perderam Betar. Empataram com o Rosário. Gremistas devem estar só felicidade. Abraço pra Grêmio Depre aí, do Bando de Couro.
Membros da IVE.
Mas assim, eu tenho minha posição sobre o Grêmio também. Como vocês falaram aí, o Grêmio, eu particularmente nunca achei um time de Campeonato Brasileiro, o Grêmio eu acho que nunca foi. Sempre foi time de mata-mata, de Copa, emoção, é o Grêmio. Então, tipo, você pega Libertadores, eu acho que o Grêmio tem muita tradição pra poder chegar à final de novo.
Não, sim, não. Deixa eu te interromper rapidinho. É porque eles têm muita tradição na Libertadores, muito mais que no Brasil. Mas abdicar tanto assim do brasileiro não dá, mano. Tipo, isso atrapalha muito, principalmente no futuro. O Grêmio já foi várias vezes prejudicado no final do campeonato. Eram retas finais boas, mas não conseguiram um resultado melhor, porque no início deram mole.
O problema é que nesse começo de campeonato eles não abdicaram. Esse é o futebol que eles estão jogando. Então, assim, você percebe esse futebol... Então, tipo, você pega esse futebol que o Grêmio tá jogando e joga na Libertadores, os times são piores, então. Você pega o Grêmio tomar aquele vira-vira do Fluminense...
Ah, não, você não tá falando que o Libertar é pior que o Havaí, né?
Não, mas aí se o Havaí jogar com raça, igual jogou contra o Grêmio, até o último minuto... Eu acho que.
Raça sempre o jogo. Olha o jogo do Grêmio, que tristeza.
Então, mas aí foi lá o Havaí jogou até o último minuto, querendo pelo menos empatar o jogo. Eu acho que não seria diferente com o Havaí, vamos dizer assim, colocar. Um dia, quem sabe, com todo respeito ao Havaí, mas jogar uma Libertadores.
Claro. Com todo respeito ao grande
capital desse meu nobre estado, mas eu acho que tá mais fácil o meu time que veio jogar a Série D jogar uma Libertadores do que os times da capital.
Eita.
É que assim, mano...
É mais fácil o CRB jogar uma
Série D. Ou vou ser xingado pra caralho, mano. Não sei se o Kunota vai deixar isso ou não.
Não, vai ser... Agora que falou.
Eu tô sendo xingado por capital. Mas assim, time do interior, aqui de Santa Catarina, é aquele time nojento, mano. Pode perder pra qualquer time, mas chega quando é jogo grande e os bichos dão a vida. E time da capital a regra?
Vai. Pô, Fluminense chegou. Figueirense chegou na final da Copa do Brasil, hein? Boa lembrança, inclusive.
Chegou na final da Copa do Brasil, jogando em casa, com a vantagem do empate. E arregou aí.
Pô, mas aquele time do Fluminense era pica também.
Mas era. Eu tava 11 e não foi, mano.
Saudades, né? Unimed.
Porra, mano, fala não. 2007, 2008, 2009, cara. Meu Deus.
Vice da Copa do Brasil, vice da Liberta e vice da Sul-Americana.
Tem vice da Sul-Americana.
Dois isso aí do LDU.
Duas eu passo pro LDU, hein? Mas. Ano passado foi que quebrou a zica lá, venceu ele na Sul.
É, e daí, ano passado teve ainda, né, 2008 não morreu, torcida do Fluminense. É muito apegado a isso ainda, cara, de 2008
não... Não, então, a torcida morreu com a LDU, porque 10 mil nesse jogo contra o Cruzeiro, tristeza, né? Pô, Maracanã.
Vamos dizer assim, calma aí.
Não vai defender, não.
Calma, eu tenho que dar minha posição como torcedor agora. Assim, cara, em relação à pergunta do Chico do negócio de 2008. Sim, a torcida é muito apegada, porque foi uma época do Fluminense, comparado com o de hoje.
O Fluminense era
uma época típica. O Fluminense era, vamos dizer assim, um time a ser batido. Tipo, em mata-mata, em competições de mata-mata. Porque em brasileiro, não me recordo, mas eu acho que era tipo um Grêmio da...
É isso, 2010.
Em 2009, não, o Grêmio, o Fluminense quase caiu no brasileiro. Porém, em 2010, foi campeão brasileiro.
2010 e 2012. 2011 foi o Corinthians.
2012 foi
triste. Desde 2006, o Fluminense vinha fazendo boa campanha. Né? Não chegava. 2006 a 2012, esses 6 anos, foi o auge do Fluminense nesse século.
Não, o auge do Fluminense foi em 2004, vice-campeão da Copa do Brasil, pro Paulista de Jundiaí.
Ah, esse eu não tenho nem o que comentar.
Esse foi o auge.
Então, 2004 foi o Flamengo vice do
Santo André. Santo André.
Foi 2005, né?
É só os times...
Os times bravos, Criciúma, né?
Então, 91.
Mas
o único time de Santa Catarina campeão em uma competição de pontos corridos nacional, né?
Eita.
Ponto corrido.
Sim.
Ah, tá.
Isso é o fim, sim, mata-mata no... Nessa competição.
Só título de expressão também. Tô brincando, sem diminuir. Brincando.
Qual é o nacional do Figueirense mesmo? Sim,
eu se ofendi. Pô. Enfim. Vamos deixar de lado o brasileiro agora. A gente fala um pouquinho nas ligas exteriores lá da Europa. Agora o Cornota não está presente aqui, mas ele vai contar um pouquinho da gente, de como foi o título do City. Fala aí pra gente, Cornota. E aí, qual é? Eu sou o Corneta MCFC, lá no Twitter, @CornetaMCFC, Cornota para os mais íntimos, porque sempre me chamam de Cornota, então, fazer o que, né? Vim aqui para falar da Premier League, que teve, felizmente, o City campeão, mas não vou começar lá de cima, vamos começar lá de baixo, que foi mais normal para muitos lá na Inglaterra, e muitos jornalistas, foi a melhor temporada da Premier League em anos. Talvez a melhor temporada da Premier League, mas a mais disputada até a última rodada. Começando lá de baixo, tivemos de rebaixado o Cardiff City, tivemos também o Huddersfield, último colocado, foi mal demais, e foi rebaixado para a segunda divisão após duas temporadas na Premier League. Tá tão ruim não. Teve uma boa passagem na Premier League o Huddersfield, e foi rebaixado também o Fulham. O Fulham, se eu não me engano, eles foram vice-campeões da segunda divisão. Não sei se eu estou correto, estou lembrando aqui de cabeça. E eles investiram muita grana, compraram jogadores conhecidos como André Schürrle, campeão de Copa do Mundo. Tem bons jogadores, um lateral ponta promissor. O Sessegnon, que no lugar ele é francês, um ótimo jogador, vem pro City, vem ser feliz com o Guardiola, e acabou mesmo com isso tudo aí, sendo rebaixado para a segunda divisão, junto com esse que eu já falei, o Cardiff City e o Huddersfield. Outro timezinho que subiu, que investiu bastante também, além do Fulham, que não foi rebaixado, fez uma ótima temporada, foi o Wolverhampton, que terminou em sétimo com essa vitória do City na FA Cup. O City foi campeão porque o jogo era contra o Watford. Então, se o Watford ganhasse, o Watford ia à Europa League. Então, o nosso querido City ganhou. Quer dizer, meu querido City ganhou. E o Wolverhampton, ele foi confirmado na Europa League, nas fases eliminatórias, claro. E a gente teve uma ótima briga. Teve briga para ser campeão e teve briga ao contrário, que foi briga. Tem mais das vezes todo ano tem briga para ir para a Champions League. Dessa vez teve briga para não ir para a Champions League. Parecia que ninguém estava afim de ir para a Champions League. Impressionante. Você tinha Tottenham perdendo o jogo bobo, Chelsea perdendo o jogo bobo e o Arsenal perdendo o jogo bobo. E o United ficou fora disso daí nas últimas duas rodadas. Na última rodada foi decidido quem ficaria na terceira colocação. E quem ficou foi o Chelsea. É. O Tottenham no começo do campeonato ele era um dos prováveis times para disputar o título. Mas acabou ficando na quarta colocação e se não for campeão da Champions League vai disputar a fase preliminar, os playoffs, da próxima temporada na Champions League. Agora indo para a disputa do título, do City sendo campeão da Premier League com 98 pontos e o Liverpool sendo vice com 97. Em 25 temporadas, não sei se foi no podcast passado ou nesse hoje, que o França ele falou que em 25 temporadas da Premier League, o Liverpool seria campeão. Menos nessa, que passou, e na temporada passada, em que o City foi campeão, com 100 pontos e 98. O City conseguiu fazer incríveis 198 pontos em duas temporadas de Premier League. A gente só vai entender o tamanho disso daqui uns 10, 20 anos. A gente vai entender o feito enorme que o City está conseguindo fazer. E outro feito enorme do City foi ser o único time a ser campeão de todos os campeonatos domésticos, como eles chamam lá, de todos os campeonatos domésticos da Inglaterra. FA Cup, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, a Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra, e a Premier League. É o único time. O único time que fez isso. Seguindo, eu vou dar os parabéns para o Liverpool, que fez uma ótima das ótimas temporadas. Como eu disse, seria campeão em 25 das 27 temporadas da Premier League. O Liverpool ele conseguiu ter apenas uma derrota e ser vice. O Liverpool ganhou 30 jogos, empatou 7, perdeu 1 logo para o City. O que não poderia perder, perdeu. O City ele teve 33 vitórias nessa Premier League, empatou 2 e perdeu 4. Foi um ótimo campeonato do City. O Liverpool também fez foi um belo dos campeonatos. O Liverpool nos últimos 3 anos cresceu bastante, chegou à final da Champions. Isso eu acho que está perto de ganhar mais Premier League. Não foi essa, pode ser a próxima, a gente não sabe. Como o Guardiola disse, vocês estão pensando que não ia falar do City? Eu vou falar do City aqui. Como o Guardiola disse, a próxima temporada é o que está enchendo o saco muito dele. Ele quer ganhar a Champions League, então na próxima temporada ele deve querer ganhar a Champions League mais ainda. Então o City deve jogar tudo na Champions League. É a chance do Liverpool ser campeão da Premier League pela primeira vez. Então, a gente teve isso de legal nessa Premier League. Foi uma temporada muito legal, uma das temporadas mais legais de assistir. Teve surpresas como o Liverpool, para mim é uma surpresa. E o Wolves, lá na parte de cima da Premier League. E também teve a surpresa do Brighton, um time muito ruim, continuar ano que vem sendo o saco de pancada dos outros.
Vale destacar o ano do City, né, cara? É campeão de todas as competições nacionais da Inglaterra.
É, e vamos. Foi o que eu. Como eu disse para uma pessoa assim, em especial, eu falei, cara, qualquer time que você torce, o City joga mais. O City tá jogando um futebol, não, cara, de outro nível. É um City que você não vê.
Em geral, top.
É, vamos levantar isso aí, mas... como é que era? Foi semifinal ou quarta? Foi as quartas de final. O Tottenham, com aquele gol do Llorente, sabe que aquele gol foi regular. Só que deixaram passar, porque o VAR não tinha o ângulo da câmera.
Se a gente passou do França, roubada também.
Mas aí a Inglaterra é a várzea pura em relação à arbitragem.
Então, não só o City, né? O Liverpool também fazendo... Cara, fez 97 pontos e foi campeão.
Mas o Liverpool fez grande campanha na Premier League e na Champions. Porque nas duas outras competições foram um desastre.
Ah, vamos ver na Champions,
vamos ver na Champions.
E o,
Não, mas não foi um desastre. Eles perderam pro último
time. É, mas foi mais. Pô, você pegar o time reserva do Liverpool, sim, não é um time ruim, mas, pô, os caras.
Eu acho.
Ele foi...
O Wolves bateu todo mundo do Big Six.
É, eles foram eliminados pelo Chelsea, acho que foi na Carabao, não foi? E pelo foi. Wolves na FA. Então, acho que nisso aí conta um pouco, sim. Nessa trajetória nacional do Liverpool, que foi...
Foi incrível a trajetória.
só na Premier League, que foi boa. Nas Copas não foram muito boas, não.
Eles não lembram, dedicaram a outra competição, mas o que eu ia falar, o Liverpool, com esses números de pontos que fizeram, eles chegavam em qualquer outra Premier League, tirando do ano passado, que City fez mais 100 lá, eles ganhavam. Eles estavam em segundo porque perderam um jogo. Foi pro City.
Porque foi tipo assim, o Liverpool, ele foi um grande time esse ano na PL, mas o City demonstrou que é melhor que o Liverpool. Porque em Anfield foi um empate com o pênalti perdido do Mahrez, que acho que até o Jesus fazia aquele gol.
E
o City no Etihad ganhou 2-1 do Liverpool. Então, assim, o City demonstrou que foi um grande time nessa temporada, com poder de recuperação de até... Foi a diferença de quase 10 pontos em relação ao Liverpool.
Literalmente foi vice-campeão por um gol, né?
Se não tivesse tomado...
Gol.
E o Brighton ainda deu uma esperança.
Né?
Mas não durou muito. Enfim. Vou falar.
Não, teve o gol, né, no confronto direto, né, do 2-1, que deu a vitória do City. Também teve aquele golaço do Kompany contra o Chelsea.
Foi contra o Leicester, eu acho.
Contra o Leicester? Foi, mas...
Leicester.
Foi.
Calma aí.
O Coronata já falou muito da Premier League, então pra gente passar aí, quer falar agora, Léo, da Bundesliga pra nós? De mais um surpreendente Bayern.
Tipo, a gente ficou em 14º porque o Augsburg levou 8 gols na última rodada, o Bayern ganhou de novo.
O clichê da Bundesliga.
E o Borussia foi visto de novo.
Ah, então, pipoqueiro, se não sempre.
O Leipzig vai...
Deixa eu ver se tem mais alguma novidade. Deixa eu ver. Ah, não. O Lewandowski, pra variar, foi o artilheiro.
Mostra, hein? Mas, enfim, campanha digna do Schalke. Fez menos pontos que jogos. 33. Ó. Ó.
A gente pode dar um destaque.
Stuttgart caiu de novo, né? Infelizmente.
A gente... Ele não caiu ainda. Vai jogar com o Union Berlin. Pra ver quem cai.
Tô falando, nem spoiler.
Ainda bem. Aí caiu o Nuremberg e o Hannover, foram direto. E subiu direto pra voltar o Colônia e o Paderborn.
Aliás, Hamburgo tem Douglas Santos. É. Volta pro Galo.
Tá muito triste.
Não pode.
Vai pro Schalke.
Ah, não, agora tá. Nunca eu tivesse
do Red Bull Leipzig.
E daquele que ele tivesse sucesso.
Na próxima temporada na Bundesliga, um monte de time vai trocar de técnico, velho. O Nagelsmann vai pro Leipzig, o Marco Rose vai pro Mönchengladbach, o David Wagner vai pro Schalke, o Kovac provavelmente vai sair.
Eu só queria pontuar uma coisa, que em terceiro ficou os energéticos e em quarto ficou os remédios.
Muito bem observado.
Não foi previsível.
Tem razão. Muito bem.
É, sexto ficou os carros.
E em sexto ficou a marca produtora de carros.
O time mais rico ficou em décimo.
Quem? Fortuna.
Mais rico em décimo.
Nossa, Fortuna claro. Sapecou o Dortmund no bairro. Pô, foi foda. Enfim, agora vou deixar as falas do espanhol. Nosso digníssimo Valência de Prejungali, que vai mandar o áudio pra gente também. Vocês vão ouvir só ele por um tempinho. Fala pra nós, Gali.
F- Fala, típico, fala, típica. Eu sou o Gali, ou também Valência Depré, e vim aqui para falar sobre a La Liga. Vocês já citaram sobre as outras ligas e agora é minha vez fazer minha participação. Bom, para mim, acho que para vocês também, não era surpresa nenhuma que o Barcelona ia ganhar, porque a gente tinha o Real Madrid sem Cristiano Ronaldo, sem Zidane, Marcelo passando por uma fase, comeu o banco, o time não engrenou com o Solari, tanto que foi demitido. E tinha o Atlético de Madrid, que às vezes surpreende, mas não teve nenhuma contratação que, no meu ver, aumentava o patamar do time. Teve o Gelson Martins, eu posso estar me esquecendo de alguém, teve o Arias, que substituiu o Versálico, mas eu acho que ninguém mudava o time de patamar. A gente teve uma liga muito disputada na parte de baixo. Até a última rodada a gente tinha alguns vários clubes podendo cair e muitos ninguém esperava. Tinha o Celta de Vigo passando por uma má fase, o Iago Aspas lesionou e fez muita falta. Teve o Vila Real, mesmo com a volta do Santi Cazorla, fez um péssimo campeonato, quase caiu. O Levante é mais comum jogar para não cair, mas também vinha de uma boa temporada e quase caiu, ficou lá perto. Porém, o Girona não conseguiu escapar e caiu. O Raul de Thomas, o RDT, não conseguiu salvar o Rayo Vallecano, que inclusive tirou a invencibilidade do Valencia. O Valencia ficou 3 meses sem perder, 18 jogos se eu não me engano. E quem tirou essa invencibilidade foi o Rayo Vallecano, também caiu. E o Huesca, que foi o primeiro rebaixado. Outra briga que foi muito interessante foi para as vagas de Europa League e Champions League. Porque a gente teve um Valencia que empatou muito no primeiro turno. Todo mundo se surpreendeu, todo mundo esperava uma campanha melhor depois da temporada passada, que o Valencia conseguiu se classificar para Champions em quarto lugar. Valencia estava empatando muito, estava perdendo. Teve acho que mais de 16 empates, se eu não me engano. E no segundo turno fez 38 pontos, foi bastante regular. Inclusive, se só o segundo turno do Valencia tivesse valido, o Valencia não caía, porque o último colocado da zona de rebaixamento fez 37 pontos. Ia ser bem apertado, mas não caía. Enfim, teve o Getafe foi uma surpresa, ninguém esperava. Eles quase foram para a Champions League, eles surpreenderam todo mundo, brigaram lá em cima. A gente teve um Alavés, que também foi muito forte essa temporada, mas o elenco não aguentou. E no finalzinho foi perdendo posição, foi perdendo alguns pontos e acabou caindo na tabela. A gente teve um Sevilla, que também começou muito bem, chegou a ser líder do campeonato, surpreendeu todo mundo, porém não aguentou e caiu para jogar a Europa League. A gente teve, além desses times aí, a gente viu um Real Madrid muito fraco, como eu já falei, ficou em terceiro lugar. Uma liga talvez previsível, talvez. Todo mundo já esperava que o Barcelona fosse campeão. O Messi foi líder de gols e líder de assistência. O time sem o Messi era outro time. Porém, fazer o quê? O cara jantou todos os times e mais um título aí pro Barcelona. Agora no dia 25 vamos ter a final da Copa del Rey, Valencia e Barcelona, no estádio do Real Betis, para definir o campeão da Copa. Esperamos um bom jogo. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar para a La Liga. E até a próxima. Adeus.
Perfeito, Gali. Você é um gênio com as palavras.
Puro prefeito de Matão.
É, isso aí.
Enfim, só para a gente não enrolar muito no assunto, quer falar alguma coisa, ô Chico, nosso querido culé, sobre essa liga? Só o Valverde áudio mesmo.
Primeiramente, é pau no cu do Valverde mesmo.
Agressivo ele.
Agressivo ele. Não, mas assim, tá aqui pro o Vinícius Júnior, que todo mundo disse que ele ia pro time menor, de menor expressão da Espanha, sendo emprestado, que ia ficar no Real B. E jogou bem, entrou em algumas partidas pelo Real Madrid principal. E o Real Madrid que tava muito mal das pernas quando antes do Vinícius Júnior começar a jogar.
Mas é importante destacar também o Vinícius Júnior, modelo do uniforme da seleção pra Copa América. Não foi convocado. Boa, Tite.
Isso aí, Tite.
O Vinícius Júnior não foi convocado, mas por causa da lesão dele, né? Se ele não tivesse machucado.
Eu sei. Não, eu também acho, mas é engraçado.
Tipo, eu dou do menino, mas é engraçado.
É.
Tadinho, vai jogar muita bola ainda, se Deus quiser.
Zidane vai lapidar ele.
Vai ajudar nós, alguma coisa.
Ele vai virar titular do.
Mas Zidane é
titular do Real.
Pô, Zidane é foda, cara.
Nada, mano.
Que ele fez com o Casemiro, o cara despontou o Casemiro, pô. O cara é mó subestimado no início e transformou o Casemiro nesse monstro. Infelizmente toma amarelo contra o México, mas faz parte.
Ai, como dói.
Enfim. Nem fala. Mas enfim. Como o melhor sempre fica por último, a gente vai falar um pouquinho agora da Ligue 1, Campeonato Francês. Mais surpreendente que Bayern, campeão da Bundesliga e Juventus da Série A, deu PSG com sobras. Infelizmente o Mônaco não vai cair. Chegou perto, mas ainda matematicamente consegue cair, mas a gente tem que ressaltar o time, o Mônaco, assim, o time do Mônaco tem o Fábregas, tem o Vinícius da porra, tem o Naldo, eu ia falar dele, saudade.
Naldo!
Não fez nada. O Naldo em 3 jogos tomou 2 cartões vermelhos. E eles chamaram o Henry ainda pra treinar o time, e o Mônaco tá em 17º. Incrível.
Salvou o Mônaco ser rebaixado direto.
Pior que eu acho que o Mônaco fez mais pontos que o Schalke.
Ih!
Ah, não, você vê que não jogo,
né? Faltou um jogo ainda pra terminar a Liga.
Não é possível, não. Não,
eu tô falando que, tipo, na Alemão 64.
Ah, tá.
O Schalke fez? 18.
Ô, 33, o Mônaco tá com
33.
Fez aí menos pontos no jogo.
Mas tristeza, porque o Amiens tá em 15º, Amiens, né, time? Amiens que maior honra do time foi ter o Ganso jogando.
O Ganso foi muito bem no banco de reservas. Mas, o João, qual foi a maior surpresa pra você dentro da Ligue 1, tirando o Mônaco quase rebaixado, que eu queria ver muito também?
Surpresa positiva, tem o Lille, ficou em segundo, desbancou o Lyon, etc. Nicolas Pepe é um gênio.
E o Saint-Étienne?
Pode falar.
Posso falar algo sobre o Lille?
Não, pera, deixa eu falar. Ele vai
sobre
sair.
Sobre o Lille, assim, sabe o Pepe? Não, pô, não é isso não. É que no começo da temporada ele foi oferecido por 20 milhões no Schalke. O Heidel falou que era muito caro.
O Schalke tem embolou, né?
É só falando um negócio. Falando algo rápido aí do campeonato francês. Amanhã tem Paris e Lens. Pela primeira rodada do playoff.
Dijon, não?
É amanhã.
Ah, é Paris. É verdade. É Ligue 2, isso aí.
É Ligue 2.
Se tudo der certo, Paris, o maior de Paris vai voltar pra Ligue 1.
Vai ser que...
Aí o Paris...
Deus, vai ser um duelo mágico. Paris Saint-Germain e Paris FC.
E só não vamos ter mais. E só, infelizmente, o Red Star caiu, né? O outro time de Paris também.
Ah, o Red Star.
Mas isso foi pra terceira também.
Cara... E, João, também queria deixar aqui um adendo ao Olympique de Marseille, que fez uma jogou mal, muito mal, ficou atrás do Montpellier
não,
e do Saint-Étienne.
Não. Mas e o Olympique tem tem Payet, Tovan.
Jogadores bons.
E ficaram nessa bosta. Jogadores muito bons. Tem o Luiz Gustavo.
É muito também, bom.
O... Ele tá virando ídolo lá. Só pra deixar claro. É. Jogou demais contra a Alemanha de 14. Mas tá bom. É, sem contar a campanha desastrosa que fizeram na Liga Europa, carinho.
É, foi desastre tanto pro Olympique na Liga Europa e na Série A. O desastre foi o Milan caindo na fase de grupos, se eu não me engano.
Sim, foi. Mas o Bordeaux também caiu do francês.
Que a Inter caiu na fase.
E o Rennes?
A Inter foi pro. Foi terceiro. Então,
ela caiu da Champions, né? Mas foi pra Liga Europa.
Liga Europa. E daí caiu de novo.
Perdeu pra
uma Inter e Milan.
Perdeu pra entrar.
Perdeu pro Frankfurt.
A surpresa fora da Liga, que eu queria saudar, o René. Campeões da Copa da França, sendo PSG, jogo lindo. Te amo, Ben Arfa. Na Liga Europa fizeram uma boa campanha também.
Saiu perdendo de 3-0.
Um Cucu isolou essa bola lá. Aqui no Brasil mesmo. Obrigado, Cucu. tá caindo, daqui a pouco cai.
Tá chegando.
Passou pela Joinville da França e tá parando aqui em Joinville brasileiro, mano.
E também teve a outra Copa Nacional, que foi, eu acho que é a Coupe de la Ligue, que foi o Strasbourg e Gangam.
O Gangam, que ficou, além de ter ficado em último, o Gangam eliminou o PSG. Olha que lindo, de virada. Aí, e não foi que nem a gente tava falando de Wolves e Liverpool, porque tava com o time reserva, não. O PSG tava com o time titular, Neymar tava em campo.
E pipoca.
E o Gangam ganhou nos... Gangan ganhou dois pênaltis no tempo normal, 1,84 até os 90 e virou. Aí, ainda sobre o René... Não, graças a Deus, na Copa da França e na Copa da Liga. Só na Liga, não. Mas o René ainda fez um bocão. O René.
René. O zagueiro.
Eu falo René porque René ficou muito pra dentro.
Renes e acabou.
Eu tenho uma camisa.
Não. É Renes.
Renes. Enfim, foda-se. Né? Corta isso aí.
Corta não.
Eles fizeram uma boa campanha na Liga Europa também. O Bordeaux e o Olympique caíram na fase de grupos, mas o Renes parou só pro Arsenal. Tá na final. Então tá bom.
O possível...
Deram pressão ainda. Eles ganharam o Arsenal.
Eles ganharam a Copa da França. E
do campeão da
Liga Europa. Grande time.
Gigante.
Campeão da Copa da Baviera. Da Riviera. da Bretanha, isso aí. Campeão da Copa da Bretanha. Incrível. Queria dar um destaque também pra gente prestar nossas homenagens a Emiliano Sala, que tava jogando muita bola. Ele era, acho que terceiro ou segundo artilheiro lá no final do primeiro turno, tinha marcado 10 gols, estava atrás do Mbappé, se não me engano, só dele. Enfim, ia pro Cardiff, se não fosse aquele trágico.
Acidente
ocorreu, né? Infelizmente. Era um jogador promissor, era jovem ainda até, 26, eu acho, né? Mas, infelizmente, não se deixou, faz parte. Podia ter salvado o Cardiff, né? Podia ter salvado o Cardiff.
Meio, olha que o Cardiff surpreendeu muitos times.
Não, mas ganhar do United não é surpresa.
Mas aí eu não entrei no mérito de ganhar do United. Isso aí qualquer um consegue.
Não, qualquer um não. Pô. Menos PSG. Menos a porra do PSG.
Gostei.
Entrou cornota. O cara entrou e botou
o cara brotou do nada, mano.
Deixa bem.
Mal sabia ele que ele já falou, né? Ele já falou aqui.
Já falou.
Eu já falei. Mas ele fez uma reentrada.
Sobre a problema. Agora você não vai falar mais, não.
O cara entra no estúdio assim no meio da gravação, mano.
Só de gracinha, vamos encerrar.
Vai ter um conteúdo bom pra editar.
Cara, eu posso dar um destaque aqui na Série A Team?
Saúde.
Com toda certeza.
A destaque para Atalanta. Para Atalanta, que tá fazendo um campeonato de outro mundo. Tava jogando para jogar no meio de tabela nesse campeonato e, surpreendentemente, pode ir para Champions League.
E na final da Copa Itália também, mas perdeu para Lazio.
Cara, um destaque triste aí da Série B, né, italiana, é o Palermo, né?
Opa.
O destaque triste da Itália foi o Cristiano Ronaldo tentando assassinar o seu filho ontem com a taça.
Bater a taça no olho dele.
Cara, desculpa, torcedores da Juve. Alguns vão concordar comigo. Mas, mano, se fosse um terceiro uniforme, dava pra engolir, mas não consigo ver.
É muito feio.
Nossa, mano.
É muito feio.
Não, claro. Mas o que eu tava vendo foi tipo o que fizeram com o Barcelona em 2008, eu acho. Tipo, a camisa listrada, eles botaram tipo só duas cores. Só que vermelho, não entendi o vermelho.
É rosa.
Rosa em homenagem à falência do Palmeiras.
A Juventus deu um spoiler.
Ó, pode dar spoiler pra qualquer coisa aí, ó. Só não pode dar spoiler da série do Sunderland. Não sei nem que. Não tô nem acompanhando a terceira divisão pra saber na próxima temporada.
Ah, mano, eu fiquei isso, porque, tipo, eu tava vendo a série uma vez, aí eu não sabia se o Sunderland tinha caído. Aí eu abri o FIFA e eu vi ele lá na terceira, fiquei mal puto. Aí eu parei de ver que eu tô nem spoiler.
Ô, João. A gente também quase esqueceu de um campeonato. A Eredivisie.
O grande campeonato holandês, que tem...
Gigante Ajax.
Disputadíssimo campeonato holandês.
Disputado, pô.
O Holanda é maior que França.
É verdade.
Mano, mas você viu...
Seis títulos de Champions.
É, são três Champions. Ah. É, mas eu não sei...
Três do Ajax.
Do Ajax e uma do PSV, se eu não me engano.
Uma do Feyenoord.
Então, são cinco.
Mas enfim, Ajax, campeão. Queria que eles fizessem ganhar na Champions.
É. Cara, também tem o campeonato português, que foi o Benfica que ganhou. Então...
Legal foi o bandeirão que a torcida fez.
O bandeirão da torcida do Porto foi muito, muito da hora.
Benfica perdeu.
Será que isso é normal?
Eu acho legal se fizessem isso aqui no...
Será que se o Flamengo ou o Corinthians, que são os mais... favorecido pela arbitragem, pelos juízes, segundo o povo, fosse campeão brasileiro, as torcidas de Val fariam um bandeirão igual o do Porto fez pro Benfica?
Eu duvido, o brasileiro é muito preguiçoso, cara. Não vai fazer um negócio daquele nunca. Vai escrever, vai fazer um bandeirão, vai escrever. Não, mas pra todo lado, não.
Pra pichar a Copa América que é o caralho, tem posição, né?
É, vai ter bastante punição.
Não acaba pichando, é o muro.
Oh, mano, a regulamentação é muito chata lá, velho. Vamos pro Nil, pô.
Cinco jogos sem torcida. Mais uma multa de euros.
Vai ter que vender o Éder Militão.
Já tá vendido.
Puxa, maluco mora na caverna, hein? O cara já tá vendido faz mil anos.
Pra onde? Vai pro Guangzhou?
Vai pro Real Madrid.
Mentira.
Pelo menos ele... Então, é isso aí, né? Vai pro Real Madrid.
E pro Real Madrid, nessa situação aí, é um decesso.
Cara, o Alex Telles, que vai pro Atlético de Madrid pra substituir o Felipe Luiz.
Bem melhor. Felipe Luiz vai sair, não vai.
Felipe Luiz, acho que tava vendo rumor dele no Borussia Dortmund.
Flamengo. Que Flamengo? Vamos, cara.
O Flamengo contratou o Rafinha, vai contratar o Felipe Luiz, a escalação... Vai ter Pará, René e Arão.
A diferença é que o Rafinha tá andando de muleta.
Ah, cara. Mas eu vou combinar que o Arão tá jogando bem. Chegando...
O Arão tá bem.
Mereceu como é que é? A cartinha Tot lá, Team of the Week.
Enfim, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a presença e luz dos meus queridos participantes. Menos do Cornel.
Vocês têm algo contra mim, cara. Só porque eu sou bicampeão da Premier League, os caras têm coisa contra mim, rapaz.
Enfim. Dêem tchau aí que eu tô vazando.
Falou,
pessoal.
Obrigado aí. Se despeçam, né?
Valeu, gente.
Valeu, até a próxima.
Valeu, até algum outro podcast. Falou.